Segundo dia útil do ano, provavelmente o mercado do boi anda lento, com os players fora do mercado, até porque é uma semana também curta, e isso deve estar se refletindo em algumas referências. Olhando o CEPEA, por exemplo, o CEPEA que ontem estava 153, marcando uma referência provavelmente dos últimos negócios de 2018, hoje já perdeu mais de 2%. Hoje não, na cotação que foi fechada na data de ontem. Vamos checar então isso. Como o Rabobank está vendo o momento da pecuária de corte brasileira e como, naturalmente, a instituição analisa 2019 com base nos relatórios que a instituição lançou sobre 2018. Vamos a São Paulo, então. Adolfo Fontes, um analista do Rabobank, que assina parte desse relatório, especialmente no que diz respeito à pecuária de corte, à carne, ao boi gordo, vai nos contar então um pouquinho, né, Adolfo? Seja bem-vindo, uma boa tarde já para você. Como que então você está abrindo, está olhando aqui essa semana, como que você analisa os próximos passos aí quando o mercado voltar às compras semana que vem, Adolfo?
Boa tarde, Giovanni. A gente está naquela primeira semana do ano, né, que tem a ressaca do período de férias e festas, né, principalmente. E isso traz, claro, um pouco menos de negócios e base de análise para a gente ter um preço firme, né? Então é por isso que a gente teve essa variação aí no meu, na minha visão, né, nesse início de ano. Eu acho que isso se ajusta no decorrer das semanas, né? Apesar de janeiro ser um mês historicamente um pouco mais fraco, porque as famílias acabam tendo que investir mais em material escolar, em IPTU, IPVA, e isso tira um pouquinho do consumo de carnes, principalmente no mês de janeiro, né? Isso historicamente falando. É claro que esse ano a gente já abre com um pouco mais de otimismo em relação à economia, né? À renda disponível do consumidor. Isso deve trazer também um pouco mais de calor aí para as negociações aí, não só do boi gordo, mas para carne no atacado, de uma maneira diferente do que a gente viu observando nos anos anteriores, que foram anos ou de crise, né, foi o 15, 16, ou de quase estagnação, né, com crescimento muito lento, foi 17, 18. Então, esse ano tende a ser um ano um pouquinho diferente. Então, mesmo contando com essa ressaca aí, nessa primeira semana, o mês de janeiro tende a ser um pouquinho mais dinâmico do que foi nos anos anteriores, né?
Perfeito. E a gente consegue entender, Adolfo, essa sazonalidade que costuma ser dar uma barrigadinha no consumo, né, em janeiro, mas que você olhando do ponto de vista do otimismo da população, pode ser que não seja uma barrigada muito grande. Na comparação com vis-à-vis com a oferta disponível de animais, você acha que tem uma coisa anularia a outra? Porque a gente sabe que ainda não tem boiada de pasto à vontade ainda, né, Adolfo? Porque pelo menos ainda em dezembro ainda estava saindo muito animal de confinamento e não tinha ainda animais muito acabados com padronização, uniformidade. Em muitas regiões aí, né, Adolfo?
É isso mesmo, né? Você tem, além desse fator, você também tem a concentração do abate de fêmeas também, né, no primeiro trimestre do ano. O que deve ser menor do que foi no ano anterior, né? Eu acho que é importante destacar isso, né? O ano passado foi um ano em que o abate de fêmeas foi maior do que aquele que historicamente acontece, né? Então, era um ano de descarte. Esse ano tende a ser um ano com menos descarte de fêmeas, então mesmo contando com uma concentração sazonal do abate de fêmeas nesse primeiro semestre, primeiro trimestre, né, depois da estação de monta, você pega então as vacas de descarte, deve ser então aí um volume menor de oferta. É claro que é um volume maior do que nos outros meses, do que nos outros trimestres, né, se a gente for comparar comparativamente aí o percentual de fêmeas, mas tende a reduzir dado o grande aumento que teve aí, principalmente em 2018, né? Então, se a gente for pegar, já falando um pouquinho mais para frente, esse ano tem que ser um ano de um crescimento de oferta mais lento, uma desaceleração, então, do crescimento, se a gente comparar com 2018. E o contraponto é que a demanda está na contramão disso, né? A demanda crescente, acelerando, né? Se tudo der certo aí do ponto de vista econômico, o cenário base já é de crescimento já mais robusto, né? Se a gente comparar com os anos de 17 e 18. Então, você tem aí um cenário em que o preço da roupa tende a se firmar e subir aí para os próximos meses do ano, né?
Você tocou no ponto de efêmera, né? E naturalmente que os primeiros descartes vão começar o mês que vem, né? É fevereiro e março que se concentram mais essa demanda. Agora, no ano passado, né, Adolfo, talvez não aconteça agora, além do descarte normal do ciclo, né, da pecuária, também foi abatido muitas fêmeas boas, né, consideradas aptas aí para aumentar, para reproduzirem. Isso foi visto não só como uma espécie de desaceleração de produtores que tiraram o pé do mercado, como também até mesmo de gente que saiu do negócio. Você acha que vai afetar, especialmente para 2020, Adolfo, uma redução menor de bezerros aí?
Isso, a nossa visão é exatamente essa, Giovanni, que 2019 seja o início aí dessa inversão, né? Em que você tem uma valorização dos animais mais jovens, do bezerro e do boi magro, que vai se acentuar talvez mais para 2020, que você vai ter aí uma valorização maior da cria e, por consequência, pelo número menor de ventres, né, disponíveis, como você colocou, a gente tem uma quantidade menor de safra de bezerro, boi magro mais valorizado, tudo isso tende a diminuir a oferta de carne no frigorífico. Começa em 2019 uma desaceleração, se acentua em 2020, essa é a nossa clara visão que a gente tem agora em janeiro, né? Isso vai sendo atualizado. E como você colocou bem, né? Esse ciclo da pecuária, ele ocorre de duas formas, né? Uma por necessidade de caixa, que você tem aí o boi magro, um valor que não está remunerando bem, foi gordo, perdão, não está remunerando a atividade. E aí as pessoas acabam descartando fêmeas para fazer caixa. E também pelo preço do bezerro, né? Eu acho que a gente teve essas duas questões aí concentradas no começo do ano passado.
É verdade.
Isso vai ter efeito, sem dúvida, esse ano e principalmente no ano que vem.
E você falou bem, quer dizer, a gente já nota, viu, Adolfo, que já tem uma valorização do bezerro e do boi magro, e quem está na reposição está mais confortável. Quem precisa comprar está começando a apanhar um pouquinho já, viu, Adolfo?
Isso, aí a gente tem que entrar também um pouquinho no cenário do preço do boi gordo, né? Já pensando talvez no segundo semestre, né? E aí a gente tem um cenário, eu acho que, de preços mais finos, dado todo esse fundamento que a gente conversou aqui, principalmente em relação à demanda interna, que é 80% do mercado. A gente tem uma desaceleração da oferta e a gente tem um cenário internacional também muito positivo para o Brasil, né? A gente tem China crescendo as importações, tem a reabertura, apesar de com um número reduzido de plantas do mercado russo. A gente tem aí os países da América do Sul, assim como o Chile, também com um momento interessante de compra de carne do Brasil. Então, tudo isso nos leva a crer que a demanda vai acelerar e a oferta, do jeito que ela está desenhada por enquanto, né, com um crescimento que a gente está prevendo em torno de 2%, não será suficiente para atender toda essa demanda. E isso deve gerar um preço mais firme aí do boi gordo no mercado interno. A gente hoje tem uma visão de que o preço tende a ser mais firme até do que aquele que tem mostrado o mercado futuro, que na nossa visão ainda não está precificando esse cenário aí.
Muito bem, muito bem. Então, dito isso, né, Adolfo, a gente vai fazer uma espécie de jogadinha aqui entre alguns dados de 2018, que vocês apresentaram no relatório, e alguns, os mesmos dados mais relativos às expectativas para 2019. Pois bem, vocês falam em aumento de 4% de exportações para 2019. Isso fica em linha com 2018, ou tá acima da média, já considerando o aumento China, Adolfo?
Olha, então, a gente tá construindo uma base já interessante, que foi em 2018, que teve um aumento acima de 10%, né? Uhum. A gente sabe que os dados de dezembro ainda fechados, mas o crescimento até novembro foi superior a 10%. Uhum. Então, a gente tem que lembrar que, se a gente for pegar como base, como referência, os dados da USDA, seria um valor acima de 2 milhões de toneladas de carne, né? Uhum. Claro que isso é um pouquinho diferente do CETEX, mas como referência para a gente poder comparar com outros países. Uhum. E aí, saindo dessa base já bastante interessante, a gente está colocando mais 4% em 2019, mas é importante dizer que esse 4% está sendo conservador ainda, né? Uhum. A gente já está aguardando um pouquinho para ver como é que vai ser o impacto da peste suína africana nas outras proteínas, porque a gente tem claramente que isso vai trazer uma exportação muito boa para o Brasil de carne suína em 2019. E tende também a impactar as outras proteínas, porque quando você fala em carne suína na China, a gente fala numa redução de, por exemplo, 2%, né, 2% da produção na China já é 1 milhão de toneladas então, de carne suína. Então, quando você fala numa redução de 10%, que é um cenário mais pessimista do ponto de vista da doença, né, teria uma necessidade de 5 milhões de toneladas. Você não vai encontrar isso de carne suína no mundo. Então, você vai ter que substituir isso, né, por alguma carne bovina e também de frango. Uhum. Então, tudo depende um pouco de como esse vírus vai se espalhar e vai ser combatido no território chinês, para dizer se ele vai só impactar os dados de comércio internacional de carne suína, o que já parece claro, ou também vai invadir o território aí de carne bovina e de carne de frango. Então, quando a gente fala de um crescimento de 4%, eu até diria que a gente está sendo um pouco conservador e que esse número tende a ser revisto no decorrer do ano, dependendo não só do que vai acontecer na China, mas também o número de plantas habilitadas na Rússia, com o apetite dos outros mercados, né, do mercado no Egito, que é um mercado importante para o Brasil, que comportou muito bem esse ano. Então, a gente tem toda essa fotografia internacional aí que acaba impactando bastante
nas previsões. Aí tem também a questão dos árabes, né? E essa é uma questão em suspenso, porque a gente não sabe qual vai ser o comportamento de Itamaraty em relação à questão da mudança de embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, no caso da Embaixada Brasileira em Israel, e isso também é uma incógnita que está no ar, gente, que isso pode ter algum impacto também, inclusive, não no caso dos suínos, porque eles não são importadores de suínos, mas bovinos e aves, né, Adolfo? Especialmente aves, né? E isso também pode, porque todos os mercados são muito complementares, né? Então a gente tem que avaliar também esses cenários assim, né?
É um ponto realmente de atenção. Uhum. É importante destacar que as exportações de carne de frango do Brasil, quase 50% tem o certificado halal, né?
Exatamente.
Então é realmente um ponto de atenção para a gente acompanhar. O nosso cenário base é que esses mercados continuam abertos, até porque tem toda um diálogo ocorrendo lá com o agronegócio em relação a essas movimentações aí geopolíticas, né? O nosso cenário base é que isso vai ser contornado de uma maneira diplomática. Mas é claro que é um ponto de atenção.
É claro.
E tem que ficar atento, porque se isso acontecer, eventualmente, num cenário em que a gente tem uma diminuição das exportações para o mundo árabe, a gente teria muito mais aves e também carne bovina disponível no mercado interno, e isso traria uma consequência para preços, né?
E só para complementar, conversando com algumas fontes aqui nossas, Adolfo, não falam só, não alertam só em relação aos países árabes, eles alertam também as grandes nações muçulmanas, não árabes, né, que também podem pegar carona nessa questão aí, porque também eles têm essa questão política com Israel, e isso pode gerar uma dor de cabeça que vai bater até nos grãos também, né, Adolfo? Adolfo, só complementando aqui, quando você traça um cenário conservador de 4% de aumento de exportações, sobre uma base alta, que foi esses mais 10% em 2018, não considerando, então, digamos, uma certa normalidade da peste suína lá na China, ou então, pelo menos, um estancamento de um prejuízo maior, digamos assim, nós estamos falando, então, que há possibilidade de que as exportações já tenham chegado também num certo limite, começa a mostrar uma certa inelasticidade aí, Adolfo?
Não, eu acredito que se a gente for fazer, daí falando um pouquinho mais em longo prazo, né? Se a gente for falar aí de mais 8, 10 anos, a gente tem como crescer aí algo em torno de 700 mil, 800 mil toneladas, né? A gente pode dizer que a projeção de comércio internacional de carne bovina nos próximos 10 anos é de aumentar 2 milhões de toneladas, ou seja, o mundo precisaria de um Brasil a mais exportando nos próximos 10 anos. O Brasil tende a pegar entre 30% e 50% desse volume adicional. Então, o Brasil poderia, então, aí no caso, pegar entre 700 mil e 1 milhão de toneladas. Então, a gente tem aí um cenário nos próximos 10 anos de crescimento das exportações constantes, né, nos próximos 10 anos, até porque a gente tem uma demanda aí principalmente da China, do Sudeste Asiático. O Brasil ainda tem... É importante destacar que o Brasil hoje ele não atende grande parte do mercado internacional, né? A gente é o maior exportador de carne, sem atender o México, sem atender os Estados Unidos, né, que estão ainda fechados com a questão do abscesso, da vacinação. A gente não atende Canadá, a gente não atende Japão, a gente não atende Coreia do Sul. Então, o Brasil, além desse crescimento nos mercados que a gente já atua, tem um caminho aí muito interessante dentro de importadores importantes, como esses que eu citei aí, Japão, Coreia do Sul, México, Canadá e Estados Unidos, né? Então, a gente tem muito trabalho pela frente no que diz respeito à exportação de carne bovina e muito potencial.
Principalmente exportação de carne bovina traseiro, né? Principalmente cota Hilton, que nós estamos praticamente uma participação irrisória, e sair um pouco desse boi commodity, começar também a trabalhar em mercados que têm um valor agregado maior, de carne de melhor qualidade, cortes diferenciados, né, Adolfo?
Sem dúvida.
Que é o Brasil, são mercados que o Brasil está fora, né?
Perfeitamente. O Brasil hoje, ele atende muito a carne que vai mais para... que não chega na gôndola do supermercado, né? A nossa carne, ela entra na cadeia produtiva dos países que a gente exporta, na grande maioria dos casos, né? Não é todos os casos.
Exatamente.
A gente tem que trabalhar essa questão de marca Brasil como produtor de carne bovina, né? Se a gente comparar com os nossos vizinhos, Argentina e Uruguai, por exemplo, a marca deles como produtor de carne bovina, eu não estou dizendo nem de qualidade. Claro que a gente tem que trabalhar a percepção do consumidor em relação à nossa marca, e isso é um trabalho bastante importante que tem sido feito, mas eu acho que a gente tem que avançar mais nesse ponto aí, como você colocou.
Perfeito. Ô, Adolfo, mais 2% de aumento na carne, no consumo de carne. Não sei se é consumo ou produção que vocês apontaram. É consumo ou produção?
Consumo. 2%.
Pois é.
É produção, perdão.
Produção. Esse consumo, esse aumento de produção de 2% é considerado um aumento lento devido a que exatamente? Porque você apontou que vai haver um descarte menor de fêmeas, vai ter um impulso de exportações que pode ser bem possível acima dos 4%. Você está considerando esse consumo aí de 2% baseado em que exatamente, Adolfo?
Isso é exatamente aquela questão que a gente analisa, que é um ponto bastante interessante, que é a questão do ciclo da pecuária, né? Então, a gente tem aí uma análise de ciclos de alta e ciclos de baixa, e a gente analisa que ainda o ano que vem é um ciclo, esse ano a gente ainda tem um crescimento de oferta, mas de uma maneira mais reduzida já, dado esses pontos que você colocou. Então, já para o ano de 2020, a gente teria uma estagnação da produção, a depender, claro. Tem um ponto que a gente consegue pegar pouco ainda, que é o incremento do uso de tecnologia, né, do produtor. Os investimentos que estão sendo feitos em genética e nutrição, principalmente, ele tem diminuído esses ciclos de altas e de altos e baixos, né? Uhum. Então, é tudo, ainda é muito teórico, a gente, claro, erra muito nisso também, mas a expectativa é que o crescimento seja menor do que o ano passado. E isso, se a gente for pensar num consumo que vai se alinhar com o crescimento do PIB, que costuma ser algo bastante próximo, né? O nosso consumo de carne bovina é muito correlacionado com a renda disponível, né? Uhum. Então, se a gente tiver um crescimento aí, pelo menos 2% no consumo de carne, que ainda seria nível pré-crise, uhum, é importante dizer isso, né? A gente está recuperando ainda o nível de 2014, que foi o nosso recorde de consumo absoluto de carne bovina no Brasil. Uhum. Então, você teria aí um mercado bastante equilibrado, né? Com 2% de crescimento de oferta, 2% de crescimento de demanda interna e 4% de exportação. Agora, se a economia acelerar acima desses dois, mais próximo dos 3, e as exportações saírem desses 4 e chegarem mais próximo dos 10%, por exemplo, uhum, aí é um cenário, são cenários, né?
De alta, preço, um pouco mais firme.
De alta do preço da arroba e alta também do preço da carne no atacado. Uhum. O que beneficia também os frigoríficos de médio porte, porque não é só aquele frigorífico que tem acesso à exportação que vai se beneficiar, mas aquele que tem acesso ao mercado interno, uhum, acelerando, também tem aí condições de fazer uma margem mais interessante.
Perfeito. De todo modo, você consolidou aquilo que você tinha dito há pouco. Quer dizer, há um crescimento de oferta, mas esse ano ainda, mas mais lento, e é aquilo que você também complementou. Vai ficar mais evidente para 2020. Portanto, esse ano, esses 2% está alinhado a esse crescimento menor da oferta, mas que vai haver um crescimento, vai, né, Adolfo? Alguma coisa ainda.
Isso, essa é a nossa análise aqui, estatísticas, né, principalmente, uhum, alinha bastante com essa questão do ciclo. Uhum. A gente vem estudando há muito tempo, né? A gente costuma dizer, aí, em linha com outros analistas, né, que o ciclo ele existe há muitos anos, né? Uhum. O fato é você estudar ele nas suas várias ramificações, né? Que é o preço do bezerro, o preço do boi gordo, a disponibilidade de fêmeas. Isso é uma série de variáveis. E cada ano, em cada ciclo, tem uma que afeta mais os resultados do que a outra. Então, é algo assim ainda bastante sensível, mas que dá, sem dúvida nenhuma, um norte bastante interessante para a gente trabalhar em cima em relação aos ciclos de alta e baixa, né? Os anos de alta e de baixa.
E para captar a questão da tecnologia é um ponto mais complicado, né, Adolfo? Porque a gente vê de um ano de crise em 2017, um ano de certa estagnação, né? Caiu no primeiro semestre, subiu um pouquinho no segundo em 2018. E, naturalmente, que todo investimento em tecnologia, ele tem um gap um pouco mais largo de resposta, né, Adolfo? Demora 2 ou 3, 4 anos para que você tenha isso, uma resposta no rebanho de uma maneira mais espacialmente distribuída, né?
Perfeitamente. Tanto na genética quanto na nutrição, né?
Exatamente.
E nas estratégias também, nos modelos de produção que a gente tem, uhum, observado bastante, que é aquela questão da integração lavoura-pecuária, uhum, da suplementação estratégica a pasto. Esse tipo de tecnologia tem sido crescente no rebanho brasileiro, né? Uhum. Isso é importante dizer. E quem aplica a tecnologia tem tido um resultado bastante interessante, que faz com que você continue incrementando a tecnologia, porque você acaba fugindo um pouco, ou pelo menos se protegendo mais dos momentos aí de volatilidade, porque você tem um resultado superior àquela que é a média, àquela que é a média do mercado, sem dúvida nenhuma, né?
Exato. Ô, Adolfo, para a gente concluir, naturalmente o assunto é vasto e é assunto para o ano inteiro, a gente vai voltar mais vezes. Dá uma visão sua do Rebobank em relação ao impacto que as exportações acabam deixando na produção, na oferta, por ter adentro. Quer dizer, como que isso de alguma maneira é impactado? Eu te pergunto isso porque sempre há uma dúvida e nunca há um consenso muito, muito firme a respeito disso. Muitos dizem que não tem impacto nenhum, principalmente produtor, né? Porque apenas 20% dos abates vão para o mercado externo. Já outros, principalmente analistas, costumam considerar que há impacto, sim, e que os impactos não são só distribuídos onde há plantas exportadoras, onde há umas regiões de boa Europa, mas com maior disponibilidade. Como que vocês entendem no Rabobank essa transferência para o preço do ganho nas exportações, Adolfo?
Olha, o impacto, na nossa visão, ele é bastante evidente. Assim. Uhum. Claro que você teve o ano passado, por exemplo, em que você tinha uma oferta crescendo e as exportações não foram suficientemente... Elas cresceram muito, mas se a gente for pensar o crescimento da exportação, ela simplesmente enxugou parte daquele crescimento da produção. Então, grosso modo, você teve um crescimento aí em torno de 150 a 200 mil toneladas nas exportações do ano passado. Uhum. E a produção, ela cresceu mais do que isso. Então, é claro, o crescimento das exportações ou a redução das exportações, ela vai ter que ser analisada sempre junto com o crescimento ou redução da oferta, uhum, e também com a aceleração ou desaceleração da demanda interna. Uhum. Essas três informações juntas vão dizer um pouco melhor o que é o impacto no preço do boi gordo. Agora, se você tem uma exportação crescendo 10%, uma produção crescendo em torno de 4%, como foi o ano passado, uhum, e um mercado interno crescendo 1%, uhum, de modo... Esse tripé aí, esses três fatores não são suficientes, para impactar de maneira mais firme o preço da arroba, né? Uhum. Então, eu acho que a análise era um pouquinho mais complexa. Uhum. Já para esse ano, um crescimento de 4%, 5% já vai ser o suficiente para impactar o preço. Uhum. Assim, não só no preço que as exportações elas são importantes para a cadeia, né? Claro que se tem uma redução das exportações, aí o impacto é negativo. Mas você também tem, por exemplo, a China comprando animais só até 30 meses. Conforme a China cresce as suas importações de carne brasileira, você tem uma pressão em toda a cadeia produtiva de você produzir, terminar animais com até 30 meses. Uhum. Então você tem aí uma pressão também do uso de tecnologia genética, nutrição principalmente, sanidade, para você conseguir atender esses mercados. Uhum. A tendência, como eu falei, é que as exportações continuem crescendo. Nosso mercado interno ele ainda é muito interessante do ponto de vista de qualidade, de volume. Ele tem ainda espaço para crescer, não é muito do ponto de vista do crescimento de outras proteínas também, né, dos pescados, do frango, do suíno, que ainda tem bastante potencial. Ainda tem crescimento de volume aí de longo prazo, na nossa visão, em torno de 1,5%. Vai ser muito mais a qualidade que vai agregar valor para a produção nacional. Então, quando a gente fala em exportação, principalmente no longo prazo, a gente está falando que ela vai absorver, vai dar condições para a pecuária crescer acima de 2% ao ano, dado esse nosso mercado interno, que consome bastante carne já, né? Uhum. Eu acho que volume, a cesta de proteína animal, se a gente comparar com outras regiões do mundo, né? Então, é um pouquinho isso, é a nossa visão, não só do ano passado, mas para esse ano de 2019, mas também trazendo um pouquinho daquilo que a gente espera para os próximos 10 anos.
Exatamente. Para concluir, boi vivo, como você acha que o mercado vai ser mantido? Ainda temos uma expectativa em relação à Turquia, já há sinais de estabilização na economia daquele país que possa continuar absorvendo a exportação de boi em pé, Adolfo?
Tudo indica que sim, que a gente vai ter aí mais um ano aí de boi em pé de uma maneira interessante. Eu posso dizer assim, até pelos nossos colegas na Austrália, o banco também, o Rabobank também tem escritório na Austrália, né? E eles já estão nos perguntando bastante sobre a capacidade do Brasil, por exemplo, exportar para outros mercados que hoje eles atendem, como, por exemplo, a Indonésia. Ou seja, o mundo já tá prestando atenção no Brasil quando a gente fala em exportação de gado em pé. A Austrália é um grande exportador desse tipo de produto, né? E isso faz com que a gente tenha mais uma alternativa para a comercialização dos animais no Brasil, o que, é claro, é sentido muito mais regionalmente, né? Quando a gente fala com algum produtor de regiões que não tem tanto esse tipo de operação, eles não sentem tanto esse tipo de impacto. Ele ainda é muito pequeno, né? Se a gente for comparar com o volume que a gente abate de animais, né? O volume de animais que é exportado em pé, mas à medida que isso acontece de uma maneira mais regional, ele tem um impacto, sim, para o produtor, que tem alternativa de negociar, por exemplo, com o frigorífico, se ele vai vender o animal para o frigorífico ou para o navio, e isso traz aí uma dinâmica nova para o mercado, né? E isso tende a continuar e até crescer, dependendo da nossa abertura de novos mercados, né? A gente está nesse processo. O ano passado a gente já anunciou alguns novos destinos, né? Como, por exemplo, o Irã, que foi anunciado no ano passado. Isso traz aí uma alternativa interessante para a pecuária brasileira.
Perfeito. E lembrando, no caso do Pará, a exportação de gado em pé ajudou a melhorar um pouco o rebanho lá e tira e dá uma bastante concorrência lá no mercado pela carne, porque se exporta cada vez mais novilho, né, Adolfo? Animais jovens, e isso tira um pouco, enxuga um pouquinho o mercado também.
Isso também é uma alternativa até para os países que têm o abate religioso, né? Eles preferem pegar o animal, às vezes, o animal magro, fazer a terminação e o abate nos seus países para poder fazer o controle todo de acordo com as suas certificações e certificações, né?
Exatamente, maravilha. Adolfo Fontes, foi um prazer tê-lo conosco então aqui mais uma vez. Vamos voltar futuramente aí, sempre trabalhando de vez em quando a pecuária, tanto do dia a dia como as projeções aí que o Rebobê costuma fazer, como você fez agora com a gente, tá bom? Forte abraço.
Perfeito. Muito obrigado, Giovanni. Um abração. Fico à disposição.
É o analista do Rabobank, instituição holandesa com base também no Brasil, uma das principais instituições voltadas para o agronegócio, dando um panorama da pecuária no dia a dia, 2018, especialmente 2019, um ano que provavelmente mais 4% de exportação, mais 2% de oferta no mercado interno, ainda uma disponibilidade de animais menor que o ano passado, mas um pouco mais curta, e com certeza em 2020, sim, pode ser que haja um encurtamento bem maior do rebanho brasileiro. Vamos dar uma olhada no CPEA de ontem, caiu 2,87%, indo a R$ 149,00 em São Paulo. Só lembrando que o mercado ontem aqui abriu a 153, que foram os últimos negócios que o CPEA registrou. Portanto, o mercado parado caiu mais de 2%. E a B3, 152,30 janeiro, com queda de 0,13%. O fevereiro, 152,05 com alta de 0,36%, e março, 152,05, com queda de 0,49%, provavelmente refletindo maior entrada de fêmeas aí no mercado, e abril, sem negociação aqui para a gente. Notícias Agrícolas fica por aqui, muito obrigado por sua participação e atenção aqui. Voltamos logo mais.